Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Esse conselho que eu vou te dar nesse episódio vai mudar a forma de você passar por problemas financeiros na sua vida. Eu quero que você entenda o seguinte: ter uma vida financeira ordenada, ser protagonista da sua vida financeira, desfrutar de uma vida abundante, onde as contas estão pagas, estão sempre organizadas, onde você tem reserva e tá tudo ok, não te garante que você está imune a problemas financeiros. O fato de você decidir cuidar bem do seu dinheiro não te dá uma vacina contra problemas financeiros, porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle. E mesmo a gente fazendo tudo certo, mesmo a gente fazendo a nossa parte, muitas vezes tem circunstâncias que vêm sobre nós e fazem com que a gente esteja encarando problemas financeiros. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro aqui no podcast, deixar isso muito claro para todas as minhas clientes de que eu sou gente como vocês, tá? Que mentora financeira também é gente, mentora financeira também passa por problemas financeiros, assim como o médico também fica doente, assim como o dentista pode também ter uma dor de dente, assim como o mecânico também pode ter seu carro quebrado. Por quê? É por incompetência de cada um desses profissionais? Claro que não, é só porque é a vida acontecendo. Isso faz parte da vida. Muitas vezes é uma imprevisibilidade na renda, o casal tá lá, os dois têm a renda de ambos que recebem e tudo mais, e do nada um dos dois param de receber, é demitido, ou como autônomo simplesmente parece que os clientes somem, ou é uma questão de saúde que faz com que vocês tenham que usar toda a reserva financeira da família, ou é um imprevisto com um carro, ou é um acidente, enfim, quantas e quantas coisas podem nos acontecer. A questão e o conselho que eu quero trazer é de que forma você vai passar por esses problemas financeiros. Você vai passar por esses problemas financeiros com dor ou com sofrimento? Sentindo dor ou sofrendo? Como assim, Gabi? Qual que é a diferença? Deixa eu te explicar uma coisa. É possível sentir dor e não sofrer. Mas o contrário não. Então, por exemplo, a equação que explica o que é o sofrimento é dor multiplicada pela resistência. Então, o sofrimento, ele só acontece quando nós estamos numa fase de negação. Quando a gente está numa fase de negação do problema, é onde a gente fica resistindo a ele e a gente sofre. Porém, quando existe sofrimento, é só emoção. E quando a gente fica imerso na emoção, a gente não está usando o nosso córtex pré-frontal, a gente não está usando a nossa racionalidade, a gente está usando a nossa emoção e a gente está fazendo com que questões onde não estão trazendo informações práticas e racionais estejam governando a nossa vida naquele momento. Quando nós estamos somente na emoção. Que é o que acontece quando nós estamos no sofrimento. Geralmente, esse é o momento que a gente fica o quê? Na lamentação do problema. Só que quem lamenta não quer agir. Quem lamenta só procura aliados para sua reclamação, para sua lamentação. Só que no sofrimento está a vítima. No sofrimento está a criança mimada. No sofrimento está quem está querendo arranjar um culpado. Tá, aquela criança que, vou dar um exemplo, tá, gente? Uma criança pequena foi lá e perdeu algo. Essa criança, ela vai ficar sofrendo porque ela não sabe como resolver aquilo. Ela não tem autonomia para ir lá e resolver o problema. Agora, você é adulta, você é adulto, foi lá e perdeu a sua bolsa, a sua mochila. Você vai ficar só sofrendo? Não, você tem que levantar e lembrar, ok, qual foi o último lugar que eu estive? Ah, foi no cinema. Ah, eu esqueci, então no cinema. Eu vou ligar para o shopping, vou falar com quem eu posso falar, vou fazer um boletim de ocorrência, vou fazer o que precisa ser feito para resolver. Quer dizer que você não vai sentir a dor daquele momento de ter perdido algo? Óbvio que você vai sentir a dor, mas a dor é um lugar de maturidade. É na dor onde existe o teu adulto. É na dor onde a gente encara o problema de verdade. E não a gente fica só na lamentação. É na dor onde tem resolução. Entende? E eu vejo que muitas pessoas, quando estão passando por problemas financeiros, poderiam estar só sentindo a dor do momento e encarando a realidade para tratar aquilo, mas ficam imersas num sofrimento porque estão numa negação daquele problema. Eu não acredito que eu estou passando por isso, eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo, não acredito que eu estou aqui com esse cartão desse jeito, não acredito que eu gastei todo esse dinheiro que eu tinha de reserva e agora eu estou endividada, eu não acredito. E aí vem com chicote, vem trazendo um milhão de chibatada nas suas próprias costas, um sentimento de culpa absurdo, mas aquela emoção ela fica no movimento circular onde você nunca sai do lugar. Só que a dor, diferente do sofrimento, ela te dá a direção. Porque você sente a dor daquele momento, você olha de fato para o real problema e é onde você começa a caminhar para a solução. Só quando você consegue encarar de verdade o problema é onde você consegue lidar com a solução. Enquanto a pessoa, ela tá, por exemplo, vou dar um exemplo bem extremo, tá? Num processo de luto. Ela tá só naquele sofrimento, ela tá na negação da perda. Ela vai tá muito mal. Mas a partir do momento que ela olhar para aquele acontecimento, ela sentir a dor daquilo, entender assim, realmente eu perdi, eu preciso aceitar que eu perdi. Muitas vezes a gente não quer admitir que a gente perdeu. Que a gente perdeu dinheiro, que a gente perdeu uma boa oportunidade, que a gente perdeu o nosso nome, que agora o nome está sujo. Mas é só quando eu aceito que eu perdi e eu também faço as contas com a vida. Eu aprendi isso com a professora Lúcia Helena e isso para mim foi muito especial, porque ela falou assim, muitas vezes você reclama dos problemas que você está vivendo, reclama, fica numa negação, não queria estar vivendo eles. Mas se você for colocar numa balança, se você for fazer uma conta daquilo que você está vivendo e das lições que você está aprendendo com aquilo, fecha ou não fecha a conta? O que, que você está ganhando ali geralmente não é maior do que aquilo que você está perdendo? Então, que tal você fazer as contas com os problemas? Quita aquela conta ali. Entende, eu perdi, eu aceito que isso está acontecendo, eu não vou mais ficar numa fase de negação, eu vou aceitar que esse problema é real, eu vou aceitar que eu tô perdendo nesse momento e eu vou olhar para essa dor com dignidade para daí assim eu conseguir resolver daqui para frente. Porque quando eu aceito que eu perdi, a partir dali para frente eu tenho uma oportunidade. É igual, vou dar um exemplo de novo extremo na saúde. Uma pessoa tá doente, ela tá acamada, tá lá no hospital. Enquanto essa pessoa fica naquele, assim, ela tá lá numa fase terminal, ela fica como se fosse num limbo. Ou ela vai, ou ela fica, ou ela vai, ou ela fica, enfim. Enquanto tá nessa situação, não existe resposta. A partir do momento em que essa pessoa partiu dessa vida, dali pra frente existe respostas. Porque só na perda que existem novas possibilidades. Ok, eu perdi essa pessoa. Essa é a realidade. E daqui pra frente vai ter uma nova realidade a partir disso. Entende? Então, eu sei que parece um papo, assim, diferente, né? Talvez aquilo que você está acostumada a pensar diante da sua vida financeira. Mas, se você está num momento de perda, para de ficar negando esse momento de perda. Olha para ele de verdade, como se você pudesse olhar no fundo dos olhos desse problema e dizer, eu te vejo, eu te aceito e eu quero te tratar. Eu não quero mais fugir de você. Eu quero te tratar. E você vai perceber que é a mesma coisa como, por exemplo, a pressão em alguma coisa. Então, enquanto você fica numa resistência, você aumenta a pressão daquele problema e aquilo vai crescendo. Imagina a pressão dentro de um pote. Algo que fica uma pressão ali dentro. Aquilo vai... Aquela pressão vai como se fosse se debatendo, aquela energia se debatendo dentro daquele pote, uma hora vai estourar. Agora, se aquela pressão, aquilo vai sendo dissipado, aquilo não é sentido. Então, muitas vezes, o estado emocional que você está vivendo hoje é porque você tem uma pressão de uma negação interna do problema financeiro que você está vivendo. Enquanto você precisa trabalhar essa aceitação, e não quer dizer que a aceitação do problema tem a ver com conformismo. E diz assim, tem que aceitar mesmo. A Gabi disse que tem que aceitar, então tá vendo, ó. Tem que aceitar que a vida é assim mesmo, que eu tô passando por esse problema e as coisas não vão mudar e vão ser sempre assim e fazer o que é a vida, né? Não tô falando de conformidade. Aceitação e conformidade são coisas completamente diferentes. Aceitação é você liberar o seu coração. Porque se não sabe o que começa a acontecer, você começa a somatizar. Você começa a somatizar isso no teu corpo. Você começa a ter problemas emocionais mais graves. Problemas no seu relacionamento. Agora, se você trabalha essa aceitação primeiro, começa por você. Você vai viver mais leve. E a partir disso, você não vai estar se conformando com a realidade. Mas vivendo mais leve, você vai estar até com a mente mais tranquila para olhar para o problema com mais sobriedade. Essa é a palavra, sobriedade. Porque eu vejo que quando nós estamos imersas num sofrimento referente à nossa vida financeira, a gente fica como se tivesse alcoolizado. A gente não está conseguindo enxergar a realidade. A gente dimensiona muito maior do que a realidade de fato é. A gente dá uma proporção para o problema maior do que ele realmente é. Quantas pessoas chegam para mim, gente, falando, Gabi, meu Deus, será que tem solução para mim? Será que tem jeito? O que eu posso fazer? Parece que não tem saída. E aí, quando eu vejo, na verdade, é um problema que ele é bem simples de resolver. Mas bem simples. Só que pela pessoa achar que aquilo é o maior problema da vida dela, tá imersa naquele sofrimento, ela cria uma dimensão muito maior. Então, quando a gente sai desse lugar de sofrimento, para de resistir ao problema, para de ficar na negação e passa para um lugar de aceitação, a gente é como se tirasse aquela anestesia que a gente fica do problema, tirasse aquela loucura que a gente fica de aumentar aquele problema que a gente está vivendo, e a gente tira esse álcool, né, do nosso emocional, por exemplo, e a gente passa a olhar com mais sobriedade para a vida. Encarar pode, é até redundante, né, mas encarar de frente mesmo, olhar para o problema, para falar, ok, o que eu tenho que me preocupar hoje? O que eu tenho para resolver hoje? Não é o problema todo. E aí é uma outra chave. Muitas vezes você fica olhando o problema no todo. Vejo muitas clientes, por exemplo, que recebem pagamento por semana e aí quando começam a se organizar, ficam naquela ansiedade quando vê, principalmente autônoma, né? Que recebe esse valor por semana e aí olha o valor todo mês e fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse faturamento, como é que eu vou dar conta dessas contas e tudo mais e tal. Sendo que você precisa olhar o que você precisa fazer nessa semana. Qual é o leão que tu tem que matar nessa semana? Nessa semana é o leão de 4 mil reais, então tá, vamos resolver esse problema de hoje. Depois eu resolvo o problema de amanhã e depois o problema de depois de amanhã, ok? Assim a gente vai conseguir viver de uma forma mais leve passando por esses problemas financeiros, porque eu não tenho controle dos problemas que vão me acontecer, mas eu tenho controle de como eu vou reagir. Eu posso dizer para vocês, eu já passei por crises financeiras na minha vida, sofrendo muito, muito desesperada, ficando assim, parecendo que o mundo ia acabar. E com mais maturidade, com esse entendimento, eu já pude também passar por outras crises financeiras. Com dor, mas sem sofrimento. Conseguindo manter minha sanidade mental e continuar vivendo. Não como se aquilo fosse o fim do mundo e fosse acabar comigo. Porque parece que quando a gente está numa crise financeira, parece que aquilo vai acabar com a gente. E que a gente não tem mais jeito, não tem mais solução. Não vê mais um palmo na frente dos olhos, porque a crise, ela tem esse, o problema financeiro tem esse poder de, parece que nos cegar, nos impedir de sonhar. Mas eu quero te convidar a sair do sofrimento, sentir a dor do momento, encarar com sobriedade, para que você possa traçar um plano real de como resolver esse problema, não imersa nas suas emoções, mas imersa na sua razão.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.